Amém, estamos de volta, aleluia, a alegria do Senhor é nossa, aleluia, pastor, mas está difícil, viver uma vida, cara, você está olhando para o teu problema, para de ficar olhando para o teu problema, se você ficar olhando para problemas, para o que está do lado de fora, para as lutas, você nunca vai conseguir se alegrar, alegre-se com a palavra, alegre-se com o Deus que você serve, que é maravilhoso, mas para isso, e a gente tem falado, bota aí, dona Meira, aleluia. A gente tem falado aí sobre essa questão de nós protegermos a nossa mente, queridos. E esse assunto, ele é muito, 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 muito importante. Não sei se você já começou a assistir, mas a pastora Eli está falando sobre isso os domingos pela manhã, lá na Tijuca, a respeito de não dar lugar ao diabo. E o lugar é dado, começa a ser dado na nossa mente, ok? E aí, queridos, essa questão de mente tem tudo a ver também com o que a gente tem trazido aqui aos domingos. Por exemplo, domingo pela manhã tem falado sobre o poder da escolha. Se eu não tiver uma mente voltada para Deus, com pensamentos errados, a minha escolha será errada. Agora, se a minha mente tem sido renovada com a palavra de Deus e eu tenho descansado nessa palavra, a minha escolha será certa. Porque não tem a ver comigo, não tem a ver com os pensamentos naturais que nós carregamos, mas tem a ver com a mente de Deus, que eu e você nós já temos. Coríntios fala isso, cara, vocês têm a mente de Cristo, vocês têm a mente do Senhor Jesus. Então vamos começar a colocar de lado os pensamentos naturais que chegam com a maior facilidade e renovar a nossa mente com a palavra de Deus. E à noite a gente está falando sobre o fim dos tempos, que também tem a ver com mentalidade. Porque se eu não renovar minha mentalidade para crer que o tempo que eu tenho vivido hoje, com as coisas que eu tenho visto hoje, são de fato a reta final de uma era, o que você tem visto aí, olha aí, está alguém aí com pager aí? Não, pois é. Já entendeu, né? Captou, né? Captou a mensagem, pois é. É isso aí, queridos. Guerras, rumores de guerras, todo mundo se destruindo, todo mundo se matando. Quem não está matando é o outro, está si próprio se matando. As reportagens caramba, é o pai que mata o filho, a mãe que mata filho, é o pai que estupra a própria filha. E se a minha mente não tiver renovada, esse monte de lixo do inferno começa a povoar minha mente e daqui a pouco eu não quero mais sair. Eu começo a não querer mais ir para lugar nenhum, eu começo a querer ficar trancadinho dentro do meu quarto, e gente dentro da igreja. Mas por quê? Não estou fazendo exercício, não estou renovando a minha mente. Eu estou colocando a minha mente, fixando o meu pensamento naquilo que não vai edificar a minha vida. Nós já falamos aqui, temos falado, queridos, nós somos seres influenciáveis. Não adianta dizer, não, pastor, que de jeito nenhum, somos. Somos sim, é só você começar a conviver com uma pessoa durante um tempo, você já está falando o que ela fala, você já está se vestindo como ela veste, não vai demorar muito, não vai demorar muito. Não é isso? A gente vê isso de uma maneira clara em relação de pais e filhos. Às vezes lá em casa eu me surpreendo e falo até a frase de uma maneira errada, Falo assim, nossa Márcia, você é igual a Luísa, num determinado gesto facial, ou que fala, e na verdade não é, é a Luísa que é igual a Márcia. Mas por que que é igual? Por que que reproduz reações, expressões faciais, uma maneira de se movimentar? Por quê? Porque há o quê? Convívio e há influência. É por isso que eu também tenho aqui, aqui, imagina que aqui é a tecla, é a minha tecla aqui desse púlpito, é só batendo na mesma tecla. Por isso que você é pai, é mãe, você tem que estar na igreja, você tem que trazer os teus filhos para estarem na igreja. Por quê? Porque vai, com aquilo que ele vai recebendo aqui, de palavra, de acordo com a faixa etária que ele tenha, vai sendo construído, queridos, nele. Isso aconteceu na minha vida. Eu cheguei na igreja com 9 anos de idade, mas eu lembro que houve um gap na minha vida de não ir mais para a igreja. Porque só quem ia para a igreja num determinado momento era a minha mãe. E a minha mãe não tinha essa mentalidade, essa consciência de que ela tinha que, cidadão, vambora, nem que seja na base da pancada, você vai levantar e vai. Eu virava e falava, hoje eu não estou afim de ir, não ia. E eu lembro desse gap na minha vida. Mas sabe o que, que me salvou, vamos dizer assim, me trouxe de volta, né? Algumas coisas, mas a principal, a primordial, foi porque eu tinha recebido, quando eu estava lá com meus 9, 10 anos de idade, a palavra. A palavra. A semente ficou. Apesar de um momento, durante, eu acho que foi uns 2 ou 3 meses, que eu não ia mais, a semente estava lá dentro. A semente estava aqui. Então, nós que somos pais e mães, é nosso dever, é nossa obrigação de, cara, você vai para a igreja. Tem que ir para a igreja agora. Também no base, não é só na base da imposição, se eu mesmo, como pai, como mãe, também vou à igreja muito quando eu quero, muito de vez em quando, né? Bíblia, esquece, né? Filho não vê você lendo, não vê você orando, não vê nada disso. Fala para mim. E isso, queridos, vai sendo construído. Né? Essa mentalidade ela vai sendo construída. E é bom quando a gente consegue construir voltada para as coisas de Deus. Mas nem sempre é assim. Né? Então, por isso, a gente tem visto, né, Paulo dando esse alerta, lá em Romanos capítulo 12, verso 2, para a gente poder estar nessa renovação constante, porque senão a gente vai pegar um outro rumo, aonde um pensamento começa a te direcionar para esse outro rumo. Então ele fala para a igreja, isso aí ele escreveu para a igreja de Roma, ó, não se amoldem ao padrão do mundo, não se amoldem a uma mentalidade do mundo. E eu não preciso falar aqui para vocês, né? Nós temos visto qual tem sido a mentalidade do mundo. Uma mentalidade polarizada, uma mentalidade de ódio, uma mentalidade de discórdia. Essa tem sido a mentalidade do mundo, uma mentalidade destrutiva, como nós já falamos aqui, ou destrói o outro ou destrói a si próprio. Com práticas, com ações, com escolhas, com comportamentos, com ideologias. E não sei se você percebe, esse livro aqui está ficando cada vez mais à parte. Está ficando cada vez mais de lado. E isso é uma mentalidade também das trevas. E o inferno é tudo que ele quer. Que nós, como igreja, também comece a colocar esse livro o quê? Para escanteio, comece a colocar ele também para ficar de lado. Ah, pastor, porque é tanta coisa? Ah, é uma correria? Ah, porque não dá tempo? Ei, rapaz, se nós não fizermos a nossa agenda, e essa agenda ela tem que ser a agenda de Deus em primeiro lugar, porque Deus ele não vai se adequar e nem se amoldar à minha agenda. Sou eu que me amoldo e me adequo à agenda dele. Cara, vai ficar muito complicado viver nesse mundo. Então, ó, Paulo já falava, cara, transforma a tua mentalidade. E de que maneira isso vai acontecer? Através da renovação. Renovar. Né? Tem que estar sempre ali, renovando. Leitura, oração, jejum, né? Ouvir mensagens. Às vezes as pessoas reclamam que não tem tempo. Ah, e o tempo que a gente está em deslocamentos, de trânsito, de tantas coisas. Né? Ou em casa, serviço doméstico. Estou lavando uma louça, e é o tempo que eu pego ali, ó, usa esse, desculpe a palavra, esse maldito aparelho chamado celular e bota ele para ser bênção na tua vida. É isso que a gente precisa fazer. Então, cada tempo que a gente hoje em dia tem, e que realmente eu concordo que é mais escasso por conta de uma série de atividades, às vezes até mesmo da própria igreja, eu tenho que aproveitar as oportunidades para eu estar sempre o quê? Fazendo essa renovação. Né? E não deixar, queridos, e tentar, né, cortar o máximo que pode. O máximo que pode. Eu chego lá no meu trabalho, lá está uma televisão lá. Rapaz, é só. Né? É só. Na hora chega para. Pô, rapaziada, aí, por favor, desliga aí desses malignos aí. Eu falo assim mesmo. Porque é só malignidade. Ah, pastor, que eu tenho que estar bem informado. O cara fica bem informado com as boas novas do céu. Fica bem informado sabendo que eu preciso renovar minha mente diariamente a fim de que eu e você, cada um de nós, a gente venha experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Porque senão, a gente também tem visto, olha aí, 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, se eu não fizer dessa forma, o diabo vai sim levar vantagem sobre nós. E ele não está nem aí para título, cargo, posição. Não, porque eu sou líder disso, porque eu faço isso, porque aquilo outro, porque eu estou fazendo curso disso, porque eu sou supremo apóstolo, porque eu sou rei dos reis. O inferno não está nem aí. É? Se eu não estiver fazendo esse dever de casa, que é dessa renovação de mente, ele vai alcançar vantagem sobre nós. Ele vai alcançar vantagem. E aí a gente tem falado ao longo dessas quartas-feiras justamente sobre o que ele mais gosta de fazer, que é enganar. O inferno quer nos enganar. E ele começa esse engano através de um pensamento. Sempre será assim. O diabo não vai aparecer, capa, chifre, nem sei se é isso, se não é, nunca vi e nunca irei ver, mas se tiver que ver também vai ter que sair no nome de Jesus, com chifre, com capa, com tridente, com rabo, sem rabo. Não sei como é que ele é, ok? Mas ele não vai aparecer para você dessa forma. Ele vai aparecer no Somebody Love, que ele sempre fez ao longo de todas as épocas. Sempre apareceu para o ser humano, né, com não é bem assim, não é desse jeito, e que nada, e para com isso, não. Ele vai fazer dessa maneira, ele vai, e nos últimos tempos, como diz lá Mateus capítulo 24, depois leia, Mateus capítulo 24, ele vai só bater em cima da igreja com o engano. E diz lá, queridos, ele vai inclusive iludir e enganar os próprios eleitos. Ok? Ou seja, ninguém está ali, se eu não estiver fazendo esse dever de casa, vamos cair sim, mas não precisamos cair se eu estiver fazendo o dever de casa. E aí nós já falamos também, que o aumento, e só aumenta, o aumento do engano na forma de pensar, por isso que eu falei que essa questão de proteger mente tem a ver com escolha e tem a ver também com o final dos tempos. Porque essa maneira, essa maneira errada de pensar, esse engano na maneira de pensar, é a maior marca do fim dos tempos sobre a vida do homem. É a maior marca que a gente pode ver. No inferno, enganando, e ele quer enganar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, porque ele sabe que o dele está chegando. A hora dele está chegando. E aí ele vai tentar fazer o máximo que ele puder. E aí a gente vê escrito também, olha, não sabia que isso está escrito, é o que nós estamos vivendo no dia de hoje. Foi declarado pelo profeta Isaías lá, mais de 4 mil anos atrás. Ele já sabia. Olha o que está escrito, Isaías capítulo 5, verso 20, na Bíblia Viva. Olha, coitados daqueles que dizem, que dizem, que vivem, que pensam. Pode botar o que você quiser nesse verbo aí do hebraico, que está valendo. Coitado daqueles que dizem, que pensam, que vivem, achando que o certo está errado e o errado está certo. Mas não é o que a gente vive hoje? É exatamente o que a gente vive hoje. O certo virou errado. E o errado é que está certo. E aí vamos lá. Para errar, não precisa de nenhum esforço para errar. É assim, mole. Por quê? Porque a carne, o que ela mais quer é cair no pecado, é cair nesse erro mesmo. Então, por isso, que o errado, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, ele só ganha força, só ganha força, cada vez mais força, numa maneira errada do homem pensar. E o problema está em eu e você, como igreja, estarmos caindo numa cilada como essa. Porque não faltam crentes para dizer, não, mas não é bem assim, não. Não, pastor, século 21, pastor, vamos se atualizar aí, como é que é? Não é bem assim, não, a Bíblia é muito radical. Não tem muito radicalismo. Não tem radicalismo, não tem a Bíblia é isso, é aquilo outro. O que tem é o que está escrito e é o que vale. Então, olha só, já está aí sendo dado alerta, foi dado lá atrás, cara, olha. A turma aí já está vivendo nessa base. Certo virou errado e errado virou certo. O preto virou branco, o branco virou preto. O amargo agora é doce. E aquilo que é doce é que é amargo. E se a gente contextualizar isso, então vamos lá, o inferno é que está bom. Esse negócio de céu, cara, nada a ver. E já tem cheio de gente pensando dessa maneira. Já tem gente assim, ó, de boa, prestando culto a Satanás. Consciente, não é porque está vivendo, ah, não, que enganou. Não, não, consciente, consciente, consciente. Escutei uma palavra do pastor que eu tenho assistido bastante nessas gloriosas travessias da Ponte Rio-Niterói, são maravilhosas, né? Me permitem ver várias mensagens. É, e uma delas, do pastor chamado Hernani Santos, é, ele fala que estava num voo, é, e ele estava falando, o tema era sobre jejum, e ele fala, né, que todas as religiões, absolutamente todas, catolicismo, hinduísmo, cristianismo, todas existe a prática do jejum, todas, todas elas, e é verdade, não é isso? E aí ele sentou ali no voo e tal, e aí a aeromoça veio, né, oferecer um negocinho ali, uma comidinha e tal. Ele falou, não, querida, muito obrigado e tal, não sei o quê, eu também não quero não e tal, não sei o quê. Aí ofereceu para o cara também do lado falou, não, não, também não quero não, estou no propósito. Aí quando o cara falou, estou no propósito, ele falou, opa, esse é crente. Esse cara é crente, aleluia. Aí ele começou a puxar assunto. Falou, poxa, cara, que legal e tal, você, estou vendo aí que você falou que está no propósito, eu também estou no propósito e tal, não sei o quê. Aí o cara virou para ele e falou assim, depende de qual propósito a gente está aqui falando, né? Aí ele falou, não, mas, não, que eu sou cristão e tal, e aí ele vira para ele e fala, ah, mas eu sou satanista. Aí ele, opa, meu amigo, então a conversa eu já vi que tá diferente, né? Não está batendo uma coisa com a outra. Mas agora que a gente já começou essa conversa, me permita a curiosidade, você está fazendo jejum por conta de quê? Aí ele fala, não, que foi apregoado lá na igreja de Satanás, que nós fizéssemos jejum e tal, do período tal ao período tal. Tá, e qual é o propósito? Porque o jejum se faz com uma finalidade, com um propósito. Qual é o propósito? Aí ele falou, não, o propósito é, né, dos pastores caírem em adultério, caírem em escândalos, porque quando o pastor cai em escândalo, a igreja, normalmente, via de regra, ela se dissolve. É, ela fica uma confusão toda. Resumo dessa ópera. Você é pastor, né? Sou pastor. Resumo dessa ópera. O nosso jejum é para trazer confusão dentro da igreja. Ó, a gente está vivendo isso. Hoje, isso não é mais história. Isso não é mais assim, ah, não, tem uma comunidade num sítio, num não sei o quê, ali, não tem, não. Se eu não me engano, teve uma cidade aqui brasileira que se levantou com uma história dessa aí, lá no sul. Depois pesquisa, você vai ver. Então, queridos, é a marca do fim dos tempos, a forma errada de pensar, o engano, né? São pensamentos que são, você vê, o camarada falando um negócio desse, está totalmente afastado da verdade, com um pensamento que não é o pensamento de Deus, não é o pensamento da palavra. Para quê? Para trazer engano. E, ó, não faltam pessoas, hein, que têm largado essa palavra, a luz de Cristo, de viver o Evangelho, para estar indo para uma outra direção, para estar indo experimentar coisas que, vou te falar, são perigosas. Então, veja, quero ler com você agora, né, esses textos aí que vão só corroborando aquilo que o Espírito Santo já está ministrando na tua vida. Porque esses cultos de quarta-feira, aleluia, por isso vocês são os guerreiros da fé. É para aquele que se segura firme aí no banco, né, e que está, isso aí, estou recebendo. Espírito Santo, o negócio é sério, não é brincadeira, não. E não é mesmo. E não é mesmo. Veja comigo, queridos, Colossenses. A gente vai ler até o verso 8, Colossenses capítulo 2, e eu leio na versão da Bíblia Viva, por isso eu estou colocando ela na tela aí para você poder acompanhar, tá bom? Mas se você tem outra versão, você pode acompanhar também, em casa aí, acompanha aí. Tá passando na casa da galera aí o slide, aleluia, olha aí, meus colegas de trabalho, aleluia. É? Então tá passando aí na tua tela aí, na tua casa, Colossenses 2, verso 4 e 5, olha o que está escrito, Paulo falando isso, estou dizendo isso, Paulo falando para a igreja. Aí você vai pegando as cartas de Paulo também, hein? Você vai vendo lá Romanos, você vai vendo Coríntios, você vai vendo Gálatas. Ih, rapaz, eu estou aqui porque eu estou vendo que vocês estão passando do Evangelho. Gálatas, capítulo 1. Estou vendo vocês aí no Evangelho diferente do que a gente tem pregado. Então, se a gente for pegar as cartas de Paulo, muitos dos ensinos de Paulo é assim, cara, cuidado para vocês não serem enganados. Ei, igreja de Corinto, cuidado para vocês não serem enganados. Ei, igreja de Colosso, ó, estou dizendo isso porque eu tenho receio de que alguém possa enganar vocês com uma conversa suave. Estou dizendo isso porque eu tenho receio de que alguém possa enganar vocês, né, com uma conversinha mole, com uma conversinha que parece, mas não é. Veja, porque embora eu esteja longe, ó, olha aí, gente, o meu coração está com vocês. E eu estou feliz porque vocês estão progredindo tão bem e feliz por causa da fé firme, ó, fé firme que vocês têm tido em Cristo Jesus, que vocês têm tido nessa obra maravilhosa chamada obra da cruz. Veja, verso de número 6. E agora, assim como vocês confiaram em Cristo como Salvador, confiem nele também para os problemas do quê? De cada dia. Ô, Senhor! Mas para que eu possa confiar nele, nos meus problemas diários de cada dia, nas lutas que eu enfrento, nos pensamentos que chegam, muitas vezes deles errados, não, vital com ele. Oh, viver em união vital com ele. Isso não depende de idade. É para a gente que é jovem, é para a gente que é de meia idade, é para a gente que é idoso. Viver em união vital com ele. Olha aí, verso 7. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos. Aonde? Na verdade. É onde eu e você nós precisamos estar fortes e vigorosos. Na verdade, numa maneira de pensar que é a maneira de Deus. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto ele tem feito. Aleluia. Verso 8, ó. Mas aí vem, queridos, o último alerta. Ele começa alertando no verso 4 e ele alerta também no verso 8. Olha o que que Paulo fala. Cuidado! Não permitam que outros lhes estraguem a fé. Ou seja, venham desviar vocês da fé. Não permitam que outros estraguem a fé e a alegria. Com o quê? Com as suas filosofias, suas soluções erradas e superficiais, baseadas em ideias e o quê? Pensamentos humanos. Em lugar daquilo que Cristo, ele disse, meu pai, olha aí, está sendo bem claro, cuidado. Cuidado para que não venha a tua fé, a tua esperança, a tua perseverança, a tua alegria, a tua paz não sejam roubadas por conta de filosofias, de ideias e de pensamentos que são meramente humanos. Mas as pessoas estão preferindo dar crédito. Eu tenho falado isso aqui, falando sobre cura divina, falando a respeito do que, às vezes, surge um teólogo, surge um cara que fez um livro e que o cara tem 50 anos de igreja. Cara, mas se ele está contradizendo a verdade, dá um bico nesse cara, rapaz. Não fica. Não abraça uma ideia filosófica. Não abraça uma ideia e um pensamento que é meramente humano. Porque o cara, ele estudou, ele ficou na Alemanha, ele morou 20 anos, porque lá é o berço da teologia e não sei o quê, que Martim Lutero. Gente, fique com aquilo que está escrito. Aquilo que Deus disse. Porque o que ele disse e ele diz é verdade. E não muda, e não vai falhar, e não vai te levar para a furada. Então guarda isso. Assim como nós temos lido aqui aos domingos, eu vou ler para você de novo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2. Só que agora, né, no domingo eu tenho lido na versão da Bíblia Viva. Eu vou ler agora para você 1 Timóteo 4, 1 e 2, na Bíblia Judaica Completa. BJC, olha aí, você que está aí no celular querendo achar qual é a versão aí, BJC, achou. Beleza. Então, 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz, o Espírito diz claramente, claramente, que nos últimos tempos, algumas pessoas, está escrito assim, elas vão apostatar da fé. E sabe por que elas vão apostatar da fé? Por darem atenção, ó, atenção, ó, prestarem atenção. Está escrito, a espíritos enganadores, enganadores, e há questões ensinadas por demônios. Ah, pastor, mas eu ainda não vi nenhum demônio, não. É, mas tomou posse de um camarada que é um verdadeiro demônio que só ensina aquilo que não está escrito na palavra, baseado em ideia, pensamento, que eu acho, que eu penso e tal. Por quê? Porque o que eu acho, o que eu penso está enchendo a minha igreja. O que eu acho, o que eu penso está enchendo o meu bolso. O que eu acho, o que eu penso está... Me fala aí para mim. Está criando, cultivando um povo infeliz, um povo derrotado, onde não há prazer nenhum em viver a Cristo. Nenhum. Verso 2 de 1 Timóteo 4. Esses ensinos procedem da hipocrisia de mentirosos, cuja consciência, ou seja, cujo pensamento foi cauterizado. Cauterizado. Então, queridos, a gente vê vários textos da palavra de Deus, inclusive quando Jesus fala a respeito de fim dos tempos, que essa época que nós estamos vivendo agora, essa, agora, século 21, 2024, essa época, ela seria marcada por um tempo sem precedentes de engano, do crescimento desse engano. E ele só vai continuar a crescer, a crescer. Por isso é tão importante nós protegermos a nossa mente. Por isso é tão importante a gente falar sobre isso. Volto a dizer, queridos, não é à toa. A gente já está falando sobre isso às quartas-feiras, já tem uns 3 meses. Pastor Hélio começou essa série lá na Tijuca. Não é à toa. Não é à toa. Por quê? Porque nesses últimos tempos a gente vai ver cada vez mais o engano aumentar. E o engano, ele tem muitas facetas, ele tem muitas ramificações, e o diabo sabe atingir direitinho cada um nas suas fraquezas, nas suas situações, para enganar. Ele sabe direitinho. Ó, veja comigo, Hebreus, capítulo 2, do verso 1 até o verso 3. Hebreus, capítulo 2, você que está em casa aí, abra também, por favor. Hebreus, capítulo 2, do verso 1 ao 3. Abra lá. Hebreus 2, 1. E a gente vai até o verso 3. Hebreus, capítulo 2, verso 1, diz assim, por essa razão, importa, veja o que o autor aos Hebreus ele fala, por esta razão importa que nos apeguemos com o quê? Com mais firmeza, não é com firmeza não, é mais. Por que é com mais, queridos? Tempo de buscar mais, tempo de se apegar com mais, tempo de viver mais, mais. Por quê? Porque a gente está nessa reta final. E veja, o autor continua dizendo, olha, a gente precisa se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas, o que que aconteça? Jamais nos desviemos. Cara, mais claro que isso, vou te falar um negócio. Está estampadão aqui para cada um de nós, para você que está em casa. Quer continuar firme? Quer se manter firme? Quer continuar nesse caminho chamado Jesus, o Rei da Glória, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda? Se apegue cada vez mais, com mais firmeza, às verdades que você tem ouvido e tem lido. Mais firmeza. Verso 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? Fala aí para mim, gente. Meu pai. Olha aí, como vamos escapar, queridos? Como não seremos enganados se a gente negligencia a verdade, a palavra? Começamos com uma ordem, viu? Não foi com uma sugestão de Deus, não. Renova a tua mente aí, mas se quiser, tá? Se não quiser também, tá tudo. Não, é ordem. É uma ordem da parte de Deus para cada um de nós. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se amoldem, ei, estão ouvindo? Marcelo, você está ouvindo? Não se amolde, não se renda, não se curve a uma maneira mundana de pensar. Ah, pastor, mas aí se eu não me curvar, vai custar meu emprego. E aí? Te pergunto eu. Essa é uma pergunta nessa noite. Ah, pastor, mas se eu não colar, eu não passo.
Ah, é?
Ah, estou falando porque eu estou vendo as meninas aqui. É isso mesmo. De repente você também aí está nessa fase aí, ensino médio, faculdade e tal. Ah, pastor, tem que ir lá para o chat, não sei das quantas, né? Porque não, negócio de ler dá trabalho. É, ler dá trabalho. Isso aí. Já tem tudo pronto, né? Já vem tudo pronto. Tem uma inteligência artificial que faz isso. Ah, pastor, qual é o pecado? Qual é o problema? Todo mundo faz. Cara, essa é a mentalidade errada do mundo de pensar. É o tal do todo mundo faz. É o tal do todo mundo pratica. Ei! Nós não somos todo mundo. Somos filhos. Filhos de Deus. Separados para um propósito. Cara, a importância que eu e você nós temos para o reino é gigante. Como é que eu posso estar trocando essa importância porque eu estou com medo de perder o emprego, porque eu estou com medo de não ficar bem na fita, porque eu estou com medo de não fazer a venda, porque eu estou com medo de... Ei! Tu é crente ou não é, cabra? É ou não é? Ué! A gente precisa... Olha, eu vou te falar, repensar muito, um monte de coisas. E não negociar a tua fé. Ó, deixa eu te falar, a tua fé, ela é inegociável. É porque você não tem a experiência muitas vezes que eu tenho. Porque se você tivesse a experiência de estar toda hora expulsando o demônio e vivendo uma vida aquém, o demônio não sai e ainda te humilha. Falando direitinho as vaciladas que o camarada dá. Como é que é? Sai no nome de Jesus? É, mas você é isso, você é aquilo, você adultera, você dá a volta, você passa para trás, você frauda, você só nega, você. Ou você está pensando que você vive nesse mundo aqui? Ah, sou eu e eu. O mundo do espírito, ele é muito mais real do que isso aqui, ó, que eu possa estar vendo ou tocando. Muito mais real. Em cada lugar que a gente esteja, até mesmo aqui dentro desse lugar, está cheio de anjos e demônios. Cheio. Cheio. E não dá para eu ficar vivendo no... Sabe? Deixa a vida me levar, está tudo certo. Porque, afinal de contas, não acontece nada. Porque, afinal de contas, eu não estou isso, aquilo, outro. Então, vamos levando. Não faça isso. E deixa eu te falar, quanto mais o fim dos tempos se aproxima, e eu coloquei aqui só duas coisas, para a gente ser rapidinho, já está acabando, terminando. Só duas coisas, né, que acabam sendo, né, uma base maligna para destruir a verdadeira fé. Duas coisinhas só nessa noite para você. Só duas coisinhas. Mas preste atenção, porque o inferno tem usado isso para destruir as pessoas. A primeira delas, queridos, as pessoas elas têm sido cada vez mais... Lemos lá, está lembrado? Lemos lá, Colossenses. As pessoas estão cada vez mais sendo controladas pelas suas filosofias e pelas suas maneiras particulares de pensar a respeito de quem é Deus. Porque deveria ser uma coisa, né? Quem é Deus para você? Todo mundo falar, cara. Resposta padrão. Não. Deus depende, pastor. E as pessoas estão vivendo dessa maneira. Nós lemos Colossenses capítulo 2, verso 8. Olha, cuidado! Cuidado para que o inferno não roube a tua fé, a tua alegria, por conta de pensamentos aí baseados em filosofias, em ideias, pensamentos humanos. Pois é, mas o que a gente percebe é que cada vez mais as pessoas estão sendo controladas é pelas suas filosofias, seus pensamentos, suas criações. Não, pastor, eu fui criado assim. Ué, o evangelho é justamente para isso, para nos transformar, para nos libertar. Então, beleza, posso chegar aqui na igreja todo quebrado, para Jesus todo destroçado, mas eu quero e preciso ser transformado. Não dá para continuar com a velha maneira de pensar, não dá para continuar com a mesma filosofia que eu tinha antes, não dá, não dá. Isso não faz parte do reino, não faz parte do evangelho. Não adianta estar na igreja e querendo continuar vivendo o velho estilo de vida que eu sempre vivi, que sempre aconteceu na minha vida. Então, ó, isso aí tem sido usado pelo inferno para enganar as pessoas, e as pessoas acham que está tudo certo. Não, pastor, é meu jeito, é minha maneira e tal. Não, cara, mas, ó, e tal, e se ofende. Se você for chamar atenção, se ofende. Não, aqui eu não volto mais, que é isso, como é que pode? Qual é o problema de estar fazendo isso, aquilo, outro? Não, o problema é que isso é pecado. O problema é que isso vai de encontro à palavra. Não é o que eu acho, o que eu penso a respeito de Deus, é o que Ele é e que está escrito e revelado na sua palavra. É com essa revelação que eu e você nós precisamos ficar. E não daquilo que eu acho, que eu penso, porque eu já vivi, porque já isso, já aquilo, outro. Por isso que com Deus não tem essa história. Não, mas Deus, mas eu tenho 70 anos, eu tenho 80, tenho 90. Tem, possa você ter a idade que você quiser. Se você não renovar a sua mente com a palavra, você está vivendo apenas na humanidade, numa experiência humana, que é falha, que não é legal, é falha. A segunda coisa, queridos, que o inferno tem usado aí para quebrar as pessoas, para quebrar a tua fé, para te enganar, é essa aqui. São pessoas que vivem fazendo escolhas e tomando decisões baseadas apenas o quê? Naquilo que pensam, naquilo que elas sentem, naquilo que elas concluem a respeito das lutas e dos problemas que elas enfrentam. Então, se eu estou enfrentando problema, eu cheguei à brilhante conclusão que Deus, de bom, ele não tem nada, porque eu estou passando por problema. Oh, olha aí. Olha aí a brilhante conclusão. Mas as pessoas têm concluído, têm feito escolhas, têm tomado decisões, têm tido comportamentos, têm tido atitudes, apenas baseado naquilo que elas sentem, naquilo que elas pensam, naquilo que elas concluem. Aí está o problema. Porque os pensamentos vêm. Eles vêm para que eu e você a gente chegue às brilhantes conclusões humanas. E se eu estou com um pensamento errado dentro de mim, a minha ação vai ser correspondente a esse pensamento errado. É assim. Não preciso ler o texto, mas você sabe. 1 Samuel, capítulo de número 13. Não é isso? Saul chegou à sua brilhante conclusão. Não é? Poxa, mas tinha uma palavra empenhada do próprio Deus com ele. Cara, aguarda 7 dias, cidadão. Aguarda 7 dias que, ó, eu vou chegar. É só aguardar. Mas ele teve as brilhantes conclusões, brilhantes pensamentos. Por quê? Porque ele estava sendo pressionado. Estava sendo pressionado, os inimigos chegando, a turma... Como é que é, Saul? Você é o rei, toma a decisão. Vamos lá, toma, toma, bora, bora, bora. Ó, os filisteus estão aí, ó. Batendo na porta aí da gente, como é que é? Faz alguma coisa. Mas se ele tivesse ali, ó, não, não, Deus já deu a ordem, aguenta. Aguenta que ainda não chegou o tempo acordado da parte de Deus para nossas vidas. Né? Porque o rei e o profeta eram as vozes de Deus para o povo. Por isso o povo cobra Saul. Com razão. Mas o que, que ele tinha que se posicionar? Não, 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 não. Deus falou que é para esperar, a gente espera. Falou 7 dias, está batendo 7 dias hoje, então até 23h59 é 7º dia. Então a gente vai aguardar, a gente vai esperar. Mas foi isso que ele fez? Não. A escolha que ele tomou, a decisão que ele tomou, foi baseado naquilo que ele estava enfrentando de luta, de problema. E aí ele chega à brilhante conclusão que, não, vamos... Né? Vamos fazer um holocaustozinho aqui, um negócio e tal, para ver se dá uma acelerada em Deus, né? Afinal de contas, ele deve ter ido tomar um café, foi ali comer um negócio, um hambúrguer, um x-tudão, não é isso? Um x-infarto e daqui a pouco ele está voltando aí, deve ser. Então, queridos, para a gente terminar. Olha, é a deixa, hein? Estou dando a deixa, hein? A pergunta é... É possível ensinar e viver o caminho de Deus segundo o engano? Para pensar. É possível ensinar e viver o caminho de Deus segundo o engano? Não deveria. Porque se eu estou falando a respeito de Deus, do caminho dele, mas é possível, infelizmente é possível. Infelizmente, é o que mais acontece. Porque a verdade de Deus é o pensamento simples de Deus. É o que está escrito. Mas não tem sido ensinado, nem muito menos vivido. O homem faz as suas o quê? Adaptações. É, sempre foi assim. Qual era o grande choque de fariseus com Cristo e Cristo com os fariseus? É que Jesus, ele falava, está escrito. Só que eles fizeram, né, uma tal de uma lei oral, que era justamente um escape para eu adequar, no caso eu não, né? Eles adequarem a palavra de Deus com seus interesses. E por isso Jesus confrontava a turma. Ó, está escrito. Não, mas a gente usa uma prática, a tradição e não sei o quê. Não, calma aí, mas está escrito. E quer ver um negócio legal a respeito desse pensamento simples da palavra de Deus, o pensamento de Deus, o genuíno pensamento de Deus? É que o pensamento de Deus, ele sempre vai ser validado pelo Espírito Santo. Então, eu e você, a gente tem um filtro maravilhoso. Qual é? É? O pensamento que chega na minha mente está sendo validado pelo Espírito Santo? Porque se não for, ele não vai validar. Se não for, ele não vai... É? Não vai, ele não vai confirmar. Agora, para que eu receba essa validação da parte do Espírito Santo, eu preciso, você também, sermos cheios do Espírito Santo. E aí, quando você vê, né, aqui na igreja, olha, tal, busque a Deus, busque o batismo, seja cheio do Espírito Santo, é para você ter mais uma arma contra o engano das trevas. Estou cheio do Espírito Santo, fala para mim, como é que o inferno vai me enganar? Como é que eu vou fazer escolha baseada no que eu estou enfrentando, sentindo, concluindo? Não sou eu que concluo nada. Quem conclui é Deus, é o Espírito Santo. Ele vai concluir e vai entregar assim, Tarcisão, toma aqui, meu querido, é só ir nessa, vai nessa, é só ir nessa, cara. Não inventa, não complica. É só ir nessa, vai nessa aqui, ó, que está tudo certo. Então veja, queridos, uma frase simples, 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 simples. Não tem como reconhecer verdades espirituais se não for pelo Espírito Santo em alta na nossa vida. Senão eu não reconheço. Posso ser líder disso, líder daquilo, ter 300 anos de igreja. Se eu não estiver com o Espírito Santo em alta na minha vida, eu não vou reconhecer essas verdades espirituais. Por exemplo, o tempo que nós estamos vivendo hoje. Quem está cheio do Espírito Santo, percebe. Gente, estamos no final. Pelos sinais, mas principalmente pelo maior sinal, que é o Espírito Santo testificando com o nosso espírito das coisas que acontecem. Ou você não percebe que a gente já vai para outubro? Que isso, pastor? Foi semana passada que a gente estava aqui. 10, 9, 8. É! Tem explicação. Se o tempo não for abreviado, nós, os eleitos, a gente não vai suportar e nem vai aguentar. Porque é tanta malignidade, é tanta malignidade, é tanta malignidade, que eu vou te falar. Né? O meu espírito sangra, se entristece em ver tanta malignidade, tanta, sem precedentes. Ah, pastor, mas sempre teve maldade desde que o mundo é mundo. É verdade. Nero colocou fogo, botou, não sei se você sabe, né? O fogo em Roma que ele bota, tinham postes de luz, sabia? Só que a luz vinha do cristão que estava amarrado nesse poste queimando. Aí fazia uma luz, né? Olha aí o poste aí, olha a luz. Foi isso que ele fez com os cristãos que não conseguiram fugir. Colocaram eles pendurados num poste e tacaram fogo. Para que a cidade fosse iluminada. Então a maldade sempre existiu, queridos. Isso é fato. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Ok? Mas quem é cheio do Espírito Santo percebe que essa malignidade, ela mudou. Mudou para quê? Para uma forma sutil de enganar, através do quê? De uma mentalidade. de um não tem nada a ver, ai tal, ah, que isso, mas não pode? Claro que pode, pode tudo, é, tá tudo certo. Eu não vou reconhecer verdades espirituais se eu não tiver o Espírito Santo de Deus em alta na minha vida. E aí sim a gente termina, é? Vamos lá, com essa pergunta e essa resposta. Por que que a verdade, que é a palavra de Deus, nesse final dos tempos, ela incomoda tanto as pessoas? Porque tem incomodado. Não pode mais orar em sala de aula, não pode mais ter a Bíblia, não pode, não pode, não pode. O que for de Deus, não pode. O que for de Deus, não pode. Mas pode, eu sei disso porque a minha filha veio me mostrar, pode ser ensinado a respeito dos demônios, como matéria. Isso pode. Ó, esse demônio faz isso. Olha, esse demônio cuida do mar. Olha, esse demônio cuida de não sei o quê. Olha, esse demônio é... Mas isso pode. Presta atenção. E aí vamos lá. Por que que a verdade, a palavra, nessa reta final que nós estamos vivendo, incomoda tanto as pessoas? Sabe por que que incomoda? Tá aí a resposta. Porque ela vai confrontar a maneira errada do homem viver. E é tudo que ninguém mais quer ouvir assim. Olha, você errou. Eu? Errou foi fulano. Não, mas tá. Ué, você não vê aí os noticiários? O cara com dinheiro dentro da cueca, dinheiro dentro de não sei de onde. E aí quando tem filmagem, tem som, tem áudio, tem 300 testemunhas, quando o cara chega para falar, ele, não, mas aquele da filmagem não sou eu, não. Não. Por quê? Bastou ser confrontado, o homem pula. Aí tu imagina ele ser confrontado com a verdade. De que eu preciso, né? Aí por isso que Paulo fala lá em Efésios 4. Ó, aquele que mentia, não mente mais não. Aquele que roubava, ó, não roube mais. Ele vai falando. Por quê? Porque agora eu sou nova criatura. Eu fazia essas práticas, vivia dessa maneira, mas agora não. Agora Cristo vive em mim. E Cristo, ele não compactua com mentira, com roubo, com... O que a gente sabe, querido, todo mundo sabe. Quem é de Deus continua sabendo, espero eu, que o certo é o certo e o errado é o errado. Não tenho que pensar, não tenho que relativizar. E aí está o problema. O homem está relativizando. E aí a palavra, a Bíblia incomoda. É só pegar os 10 mandamentos. Ó, não vai matar. Ó, você não vai fazer falar falso testemunho contra os outros. Ó, você precisa amar a Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Não quer, não. Não vai adulterar. Não vai falar mal das pessoas. Então isso confronta. Porque muitas vezes estamos vivendo dessa maneira. Agora, quando eu estou cheio de Deus e do Espírito Santo, quando ele vem me confrontar, pode ser essa noite, ele vem me confrontar e eu falo, é, Senhor, eu errei. Eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu perdão. Se errou com alguém, Senhor, hoje não dá mais tempo, mas amanhã, primeira coisa é chegar e, cara, me perdoa. Falhei com você. Ó, aquilo que eu disse não foi legal, me perdoa. Às vezes a pessoa nem... Pô, cara, mas como é que é? Não, nem lembro disso, não sei nada. Não, não, mas o Espírito Santo arranha. Arranha ou não arranha? Arranha. Arranha. Fala, vai lá, pede perdão. Vai lá, se humilha. Ó, isso confronta. Quem quer se humilhar nos dias de hoje? Quem quer pegar e falar assim, não, não, você me perdoa, eu cometi esse erro. Olha, me desculpa, me perdoa, por favor. Mas tudo isso, viver essa maneira prática, a maneira certa, a maneira correta da palavra, só irá acontecer se eu e você, nós estivermos renovando a nossa mente com a palavra de Deus. É dessa forma. Sermos cheios de Deus, cheios da palavra, na nossa mente, no nosso coração, e quando fala de nosso coração, é no nosso espírito. Se estivermos cheios, ah, queridos, a possibilidade é zero de nós sermos enganados pelas trevas. E quando confrontados, responderemos da maneira certa: Senhor, eu pequei, eu errei contra ti. Eu errei contra o meu irmão. E eu quero corrigir isso tudo porque eu quero te agradar. Eu quero, agradar a ti porque eu te amo. Porque tu és o mais importante na minha vida. Amém? Vamos ficar de pé.